Câmara é notícia.
Muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova a regulamentação do funcionamento de loterias de apostas de quotas fixas, conhecidas como bets. Deputados aprovam texto principal da chamada mini-reforma eleitoral. Votação continua ainda hoje. Ministra e FUNAI defendem processo de demarcação da terra indígena, onde nasceu o cacique Raoni. E ministra da Saúde rebate polêmicas e detalha investimentos do novo PAC na saúde. Câmara aprova a regulamentação do funcionamento de loterias de apostas de quotas fixas, conhecidas como bets. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta o funcionamento das empresas de apostas esportivas conhecidas como bets, modalidade classificada como de cota fixa, em que o apostador sabe quanto vai ganhar no momento em que faz o jogo. O texto apresentado pelo relator, deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, incorporou parcialmente o conteúdo de uma medida provisória editada em julho pelo governo. A proposta estabelece os critérios para as empresas que quiserem explorar os jogos, como a exigência de pagamento de outorga de 30 milhões de reais. Além disso, dá ao Ministério da Fazenda a atribuição de autorizar a atividade das empresas. Também define regras de funcionamento e o percentual a ser cobrado de impostos, bem como a maneira como serão distribuídos os recursos. O projeto estabelece que as empresas ficarão com 82% do total arrecadado. Os demais 18% serão pagos como tributos, a serem distribuídos para diversas finalidades e órgãos. 2% para a Seguridade Social, 4% para o Ministério do Esporte, 4% para o Ministério do Turismo e o restante para entidades esportivas, para a Embratur, Segurança Pública e Educação. A tributação e a distribuição de recursos foram criticadas no plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, disse que o objetivo do governo é apenas arrecadar mais.
O nosso ministro Fernando Tachadi está numa corrida desesperada em angariar mais recursos. E ele está utilizando isso como uma mágica para taxar mais. Porque, além de aumentar os percentuais das alíquotas sobre as apostas que já existem, das apostas novas e que irão ser permitidas, também ele quer tributar.
A tributação das empresas de apostas foi defendida pelo líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará.
A regulamentação ajuda a quebrar com a ilegalidade e, ao mesmo tempo, obriga aqueles que movimentam bilhões a pagarem minimamente o imposto que é devido ao país, à União.
O projeto também prevê que os vencedores das apostas vão pagar 30% do prêmio para o imposto de renda. Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, questionou mudanças feitas pelo relator na distribuição dos recursos. Ela apontou que o percentual da Seguridade Social que financia as aposentadorias caiu de 10% para apenas 2% e atribuiu a mudança à necessidade de aumentar o dinheiro destinado aos Ministérios do Esporte e do Turismo.
Aquilo que estava carimbado para a Previdência Social, para financiar programas, aposentadorias e benefícios sociais para o povo brasileiro, vai diretamente para esses lugares, além de valores reduzidos, agora carimbados para os ministérios comandados pelo Centrão. 2% apenas fica para a Seguridade.
O plenário aprovou três mudanças no texto do relator. Uma delas incluiu as secretarias de esporte dos estados na lista dos órgãos beneficiários dos recursos, com a previsão de que esses recursos, 0,5% do total, serão divididos também com os municípios. Outra alteração retirou do Ministério da Fazenda o poder de disciplinar como as entidades esportivas beneficiadas poderão usar os recursos. De acordo com o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, a interferência do governo nas entidades esportivas poderia acarretar punições ao Brasil em jogos internacionais. Outro destaque aprovado permite que as casas lotéricas, excluídas na primeira versão do projeto, também possam atuar nas apostas. O relator, deputado Adolfo Viana, defendeu a regulamentação como necessária para evitar sonegação e garantir os direitos de quem aposta.
Os sites que operam apostas online no país estão hospedados em paraísos sujeitos a leis e tributações de outros países. O ônus da aposta que nós sabemos, nós já temos. Agora chegou a vez de termos a tributação revertida em favor do povo brasileiro e o Estado brasileiro a obrigação de fiscalizar os jogos no Brasil.
O projeto que regulamenta o funcionamento das empresas de apostas esportivas de cotas fixas, conhecidas como bets, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova texto principal da chamada mini-reforma eleitoral, com mudanças sobre candidaturas femininas e distribuição de votos. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o texto principal do projeto que altera diversos pontos da legislação eleitoral, como financiamento de candidaturas femininas, prestação de contas partidárias, propaganda eleitoral, federações, cálculo da distribuição das chamadas sobras de votos para deputados e vereadores, entre outros. O projeto, conhecido como mini-reforma eleitoral, também prevê o transporte público gratuito, obrigatório no dia das eleições e legaliza candidaturas coletivas para deputado e vereador. Para valer nas eleições municipais do ano que vem, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado até o dia 6 de outubro. O texto principal foi aprovado por 367 votos contra apenas 86, mas ainda faltam ser apreciados 19 destaques que podem alterar trechos da proposta. Apesar do grande número de votos favoráveis, vários trechos do projeto foram criticados em plenário, como as novas regras para distribuição dos votos que sobraram após o cálculo do coeficiente eleitoral, regra que leva em conta os votos totais recebidos pelo partido e não apenas a votação individual dos candidatos. Além dos destaques relativos a este projeto, outra proposta na pauta da Câmara também precisa ser votada pelo Congresso até o dia 6 de outubro, para valer nas eleições municipais. Essa proposta altera a lei da ficha limpa, em relação, por exemplo, à inelegibilidade de candidatos cassados ou condenados pela Justiça. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou pontos das medidas.
O que essa mini-reforma tenta fazer é burlar regras e fazer com que tudo fique na impunidade. Então, a partir de agora, nada que aconteça vai poder impedir dinheiro de ser repassado, seja de fundo eleitoral, seja de fundo partidário. Ela tenta, na verdade, fazer com que prestação de conta fique muito mais suave, muito mais tranquila.
As duas propostas também receberam críticas do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Nós vemos nos detalhes desses projetos uma malversação da ideia das sobras que cristaliza o domínio dos grandes partidos, um afrouxamento das regras que podem punir compra de votos e desvio de recursos ilícitos para as campanhas.
As duas propostas tiveram origem em um grupo de trabalho coordenado pela deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, que defendeu as medidas.
Tivemos oportunidade de dialogar com todas as instituições, recebemos sugestões das mais diversas, independente de partido, independente de posicionamento. O grande entendimento dessa mini-reforma é que ela vai simplificar o processo eleitoral, que ela vai trazer melhorias e que vai trazer, com esse entendimento, grandes avanços.
O relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, disse que o objetivo das alterações é simplificar o sistema e incorporar decisões já adotadas pela Justiça Eleitoral.
Esse é um assunto que trata de modernizar o sistema eleitoral brasileiro, corrigindo e fazendo pequenos ajustes. A democracia se solidifica com pequenos passos. E é isso que nós estamos fazendo no dia de hoje, tampando omissões legislativas, retirando interpretações dúbias da Justiça Eleitoral, com uma visão de quem participa do processo eleitoral.
Os dois projetos que compõem a chamada mini-reforma eleitoral devem ser votados no plenário da Câmara nesta quinta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Governo discute regulação do modelo de negócios usado pela 123 Milhas. A repórter Silvia Munhato acompanhou a discussão de comissões da Câmara com o Executivo.
O coordenador de estudos de mercado da Senacom, Vitor Hugo Ferreira, disse em audiência na Câmara que o modelo de negócio usado pela 123 Milhas, venda de passagens futuras e transações com milhagens, não é ilegal, mas precisa ser regulado. Segundo ele, o Ministério da Justiça está preocupado com a crise de médio prazo que o caso da empresa pode gerar no setor de turismo no país. A audiência foi promovida pelas Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira e Controle. Ferreira explicou que, além de outras empresas semelhantes ficarem sob suspeita, outros negócios, como hotéis, locadoras e agências locais, estão sofrendo reflexos do descumprimento de contratos. Ele diz que todas as empresas que vendem passagens por meio de plataformas digitais foram notificadas pela Senacom para prestarem esclarecimentos. O ministro do Turismo, Celso Sabino, diz que a pasta está estudando a fundo o modelo de negócios da 123 Milhas.
Nós vamos entregar um relatório dizendo que esse modelo é seguro, ou esse modelo não é seguro, ou esse modelo pode ser seguro se for feito isso, isso ou aquilo. E aí o Congresso Nacional, em parceria com o governo federal, vão buscar uma regulamentação dessa nova atividade com base nesse evento que aconteceu.
Já o gerente de regulação das relações de consumo da Agência Nacional de Aviação Civil, Yuri César Sherman, diz que o modelo de negócio da 123 Milhas se revelou danoso. Segundo ele, a empresa vendia passagens que não existiam.
A 123 comercializava bilhetes que não existiam nos sistemas das empresas aéreas. Eram bilhetes hipotéticos para data futura e incerta, em valores arbitrados pela 123, e eu digo arbitrários no sentido de arbitrariedade, porque realmente era impossível saber qual seria o valor que futuramente seria cobrado pelas empresas aéreas. Eram passagens para daqui a 2 anos, para daqui a 3 anos, sendo que as empresas vendem bilhetes para no máximo daqui a 1 ano.
Yuri disse que as empresas aéreas confirmaram que não tinham acordos com a 123 Milhas e que a plataforma digital acessava as contas das pessoas que vendiam milhas após o repasse do login e da senha. Ele disse que isso é fraude porque as empresas não permitem o compartilhamento desses dados. O gerente da ANAC disse ainda que as empresas aéreas afirmaram que não vão rejeitar passagens já emitidas pela 123 Milhas, mesmo que a empresa não pague. Ele disse que se as empresas aéreas descumprirem isso, ou se a passagem for cancelada de alguma forma, o consumidor deve registrar o fato no portal consumidor.gov.br. Milton Zuanazzi, secretário de Planejamento do Ministério do Turismo, diz que o setor de turismo não tem uma regulação própria. Ele diz que a venda de milhas, como é feita hoje, fere a Lei Geral de Proteção de Dados e já é questionada na Justiça pelas companhias aéreas. Ele também citou como irregular o fato de que a 123 Milhas contabilizava como ativo os gastos com publicidade. O deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, disse que as empresas aéreas não podem condenar os clientes que vendem milhas porque elas também vendem. Além disso, para acumular milhas no cartão, por exemplo, é preciso pagar taxas. O deputado disse que as milhas não usadas são estimadas em 3 bilhões de reais.
E se o consumidor tem ônus para comprar essa milha, ele tem o direito de vender. As companhias aéreas não podem vir aqui e dizer que as milhagens não podem ser vendidas. Está tudo errado.
Arthur Rolo, presidente do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, também afirmou que outras empresas do setor devem apresentar problemas por causa da 123 Milhas. Ele pediu à Justiça que permita aos consumidores lesados e que estão pagando a 123 Milhas de forma parcelada possam suspender os pagamentos. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, diz que acha desrespeitoso ver a propaganda da 123 Milhas nos aeroportos e solicitou a sua retirada. Ele anunciou o requerimento para que o Ministério da Fazenda explique se não deveria ter fiscalizado a empresa por captação de poupança popular.
Foi pegar dinheiro do consumidor, chamar o consumidor para o investimento onde o consumidor não sabia que estava investindo. A captação de recursos de poupança popular, de acordo com a Lei 5768 de 71, tem que ter autorização do Ministério da Fazenda, tem que ter autorização da Receita Federal e não teve.
O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Jorge Braz, do Republicanos do Rio de Janeiro, diz que alertas sobre os riscos da 123 Milhas deveriam ter sido disparados por vários órgãos e que é preciso saber por que isso não ocorreu. Os donos da 123 Milhas foram convidados para a audiência, mas alegaram outros compromissos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Ministra da Saúde rebate polêmicas e detalha investimentos do novo PAC na saúde. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a audiência com deputados.
A ministra da Saúde, Nízia Trindade, rebateu uma série de polêmicas com a oposição ao governo federal e detalhou os investimentos na área dentro do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Com a convocação transformada em convite, Nízia participou de audiência conjunta das Comissões de Saúde e de Previdência da Câmara dos Deputados, solicitada por vários parlamentares críticos da atual gestão. O deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, por exemplo, questionou a criação de um grupo de trabalho interministerial para analisar desinformações publicadas em redes sociais por médicos e outros profissionais de saúde, sobretudo em relação a vacinas.
Nunca tinha visto ameaças a profissionais que não concordam com a opinião do Ministério. E botar o Ministério da Justiça e Segurança Pública em cima, a AGU, isso é para intimidar os profissionais.
Nízia Trindade reafirmou que o combate às fake news é um dos desafios de comunicação do Ministério da Saúde. Ela esclareceu o tipo de desinformação a ser superado.
Não se trata de dúvida ou mesmo de reproduzir um conteúdo falso ou equivocado. Se trata de sistematicamente e deliberadamente divulgar mentiras que têm efeitos negativos sobre a saúde e sobre a vida das pessoas. Infelizmente, essas fake news são propagadas pelas pessoas mais diversas, inclusive por profissionais de saúde.
As deputadas Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e Priscila Costa, do PL do Ceará, foram algumas das parlamentares que questionaram resoluções oriundas da 17ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em junho. Há referências, por exemplo, à revisão da cartilha de pessoas trans e redução da idade de início de hormonização para 14 anos. O deputado Felipe Martins, do PL do Tocantins, citou outras polêmicas da resolução.
Legalização das drogas, legalização do aborto, separa as religiões aqui, privilegiando apenas uma religião dentro da resolução.
A ministra disse que a participação da sociedade civil é fundamental na atual gestão e ressaltou que as sugestões são sempre tratadas de acordo com a legislação e o programa de governo.
Nós tivemos recorde de participação nessa conferência, com muitos aportes positivos para o SUS e para as políticas públicas, e que nós agiremos sempre observando a lei.
Nízia Trindade também rebateu críticas sobre o suposto atraso na liberação de recursos oriundos de emendas parlamentares. Segundo ela, já houve empenho de 76% das emendas e efetivo pagamento de 46%, com execução bem superior a 2021 no governo passado. A ministra da Saúde fez questão de atualizar a chamada agenda positiva da pasta. Dentro do novo PAC, por exemplo, Nízia Trindade prevê R$7,4 bilhões de investimentos em atenção primária até 2026 e outros R$13,8 bilhões em atenção especializada, que teve a política nacional aprovada na semana passada.
Inclui um aporte expressivo de R$30,5 bilhões em todos os eixos de atuação do Ministério da Saúde, visando extensão da atenção à saúde, com a construção de unidades básicas, a universalização do SAMU.
Entre outras ações em curso, Nízia Trindade citou o incremento de R$86 milhões no orçamento dos hospitais filantrópicos, a garantia de R$540 milhões na Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, com foco nos centros de reabilitação, o apoio ao Rio Grande do Sul na recuperação das estruturas de saúde destruídas por enchentes e ciclones e a reabertura de 321 leitos nos hospitais federais do Rio de Janeiro. A ministra ainda comemorou a nova lei de ampliação do programa Mais Médicos, em vigor desde julho. Segundo ela, 13 mil novas vagas foram abertas neste ano, atingindo o número recorde de 18.500 médicos em atuação em regiões de maior vulnerabilidade. Vários parlamentares, como Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, elogiaram a atuação de Nízia Trindade à frente do Ministério da Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Ministra e FUNAI defendem processo de demarcação da terra indígena onde nasceu o cacique Raoni. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joêmia Wapichana, detalharam em debate na Câmara dos Deputados os estudos de identificação e delimitação da terra indígena Capô-Inhonorê, entre Mato Grosso e Pará. Ambas asseguraram que serão cumpridas todas as regras previstas no decreto que trata do procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas. Já houve a publicação dos estudos no Diário Oficial da União e logo mais será aberto prazo de 90 dias para contestação de quaisquer interessados. A presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, lembrou que caberá ao Ministério da Justiça avaliar os eventuais questionamentos.
Está recebendo, se tiver algum interesse por parte de algum parlamentar, o momento é esse de se manifestar. Mas não pode fazer acusações se não tiver prova, porque é isso que fomenta o conflito.
O debate foi realizado pela Comissão de Agricultura da Câmara, por sugestão da deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso. Segundo a parlamentar, a publicação dos estudos da FUNAI causou apreensão entre as pessoas na região, principalmente arrendatários.
É, realmente tem causado uma aflição muito grande na população. Eu sei que tem coisas que fogem da nossa competência, mas quando a gente começa a criar um caminho de conversa, de diálogo, para que se chegue num bem comum, é melhor do que num conflito.
A ministra e a presidente da FUNAI se comprometeram a responder em até 30 dias os 27 questionamentos feitos por Coronel Fernanda, mas Sônia Guajajara adiantou informações sobre o processo.
O que nós reivindicamos e o que a FUNAI tem no seu sistema ali são processos, né, de terras tradicionalmente ocupadas. Os estudos, eles não são feitos à revelia, né, dessas constatações da presença indígena, sabe? Não são. Então, é muito importante que se tenha essa compreensão do processo demarcatório. E é por isso que a gente trouxe aqui, no início, todo o detalhamento de como esse processo se dá.
Os estudos da FUNAI, coordenados pelo antropólogo Pedro Rocha de Almeida e Castro, indicam uma população de 60 indígenas naquela área. Atualmente, existem pelo menos 201 imóveis com presença de não indígenas, cuja situação varia entre 153 propriedades, 32 posses e outras 16 ocupações sobre as quais não há informações. A ministra disse que há preocupação com essas pessoas, mas após parlamentares citarem vários processos de demarcação no país, ela questionou também o destino dos indígenas.
Aí agora se traz muito aqui essa questão, né? Como ficam essas pessoas que ocupam as terras hoje, né? Como que eles vão deixar essas terras? Mas a gente precisa questionar também como ficam os indígenas que foram expulsos das suas terras até hoje, que continuam vivendo na beira das estradas, que continuam vivendo entre a cerca do latifúndio e o asfalto.
Segundo a FUNAI, a terra indígena Capô, em Anorê, abrange 362 mil hectares nos municípios de Vila Rica e Santa Cruz do Xingu, em Mato Grosso, e São Félix do Xingu, no Pará. Sagrada para os Yudxá, conhecidos como Juruna, e Membengocré, como se nomeiam os Kayapó, ali nasceu o cacique Raoni, liderança que reivindica a área há 40 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
Consulta pública recolhe sugestões para plano de preservação do Cerrado. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o encontro de deputados com o Ministério do Meio Ambiente.
Integrantes do governo federal e representantes da sociedade civil sabem do desafio que terão para que o país alcance a meta de desmatamento zero no Cerrado até 2030. Em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, foi lançada a consulta pública sobre o PP Cerrado, Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Bioma Cerrado. A ideia é se espelhar em plano semelhante que existe desde 2004 e trata da Amazônia Legal. A consulta pública fica aberta até o dia 12 de outubro e pode ser acessada pelo site do Ministério do Meio Ambiente. As sugestões vão ser analisadas pelo Ministério e a quarta fase do PP Cerrado deve ser divulgada em novembro, já incorporando as contribuições. O Cerrado ocupa 22% do território brasileiro, se estendendo por 11 estados e o Distrito Federal. É o segundo maior bioma do país, que desde os anos 80 se tornou uma importante fronteira agrícola, o que provocou o aumento do desmatamento. Representante do Ministério do Meio Ambiente, André Lima, destacou dificuldades. 80% do Cerrado é composto por áreas privadas. Terras indígenas e unidades de conservação, juntas, não chegam a 13%. Os maiores índices de desmatamento estão na região formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, conhecida como Mato Piba. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, citou o Dia do Cerrado, em 11 de setembro, lembrando que esta é uma data tanto para celebrar como para assumir compromissos. Ela acrescentou que os planos de preservação dos biomas têm sido pensados já levando em conta a importância da participação social.
Não se tem uma bala de prata, não é só questão de conter desmatamento, são ações múltiplas que se cruzam e se retroalimentam positivamente ou negativamente.
Professora da Universidade de Brasília, dedicada ao estudo do Cerrado há 30 anos, Mercedes Bustamante salientou que não se pode errar mais em relação à preservação do bioma e mostrou que já há aumento de temperatura média e atraso nos períodos chuvosos, o que contribui para a propagação de grandes incêndios.
Quando a gente olha a mudança no Cerrado e a mudança do clima, a gente tem aí um caminho de mão dupla.
As atividades agrícolas, mais o aumento da frequência de queimadas, tem um impacto direto sobre as emissões de gases de efeito estufa, que gera mudança climática, que tem um impacto na mudança da temperatura e na disponibilidade hídrica, que, por sua vez, afeta a atividade agrícola e a própria frequência de queimadas.
Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, agradeceu o que chamou de deferência do governo federal em lançar a consulta pública em audiência na Câmara e afirmou que o Legislativo vai fazer a sua parte para ajudar na preservação do Cerrado.
Nós sabemos dos desafios que tem, da importância do Cerrado do ponto de vista não só dos recursos hídricos, mas de toda a diversidade biológica, da diversidade do ponto de vista de culturas, da identidade étnica, racial do país, da oportunidade que se coloca para os desafios do enfrentamento da crise climática e, ao mesmo tempo, o enfrentamento da desigualdade, né, com inclusão.
Representantes da sociedade civil apontaram outras providências para a proteção do bioma cerrado, como a inclusão de indígenas e quilombolas na estratégia de preservação, a correção de injustiças no acesso à terra, o monitoramento de incêndios e o rigor na fiscalização do desmatamento ilegal. Também lembraram que é possível aumentar a produção agrícola utilizando áreas de pastagem degradadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Câmara Notícia. A apresentação de Tércia Guimarães com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótima quinta para você, a gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.